We saw that all men are dead men.
Nós vimos ontem que todos os homens são homens mortos.
They are under the curse and wrath of God.
Eles estão debaixo da maldição e da ira de Deus.
These dead men are spiritual corpses.
Eles espiritualmente eles são defuntos.
But they are active morally.
Mas eles estão moralmente ativos.
They're given to a lifestyle of trespasses and sins.
E eles têm um estilo de vida de delitos e pecados.
These are dead men.
São homens mortos.
But they are driven to conform to this world standard.
Mas eles estão tremendamente inclinados a se conformar com os padrões deste mundo.
To its value system.
Com os valores deste mundo.
These are dead men.
Eles são homens mortos.
But they're energized by Satan.
Mas eles são energizados por Satanás.
By the prince of the power of the air.
Pelo príncipe da potestade do ar.
And he is making them sons of disobedience.
E ele, Satanás, está fazendo com que eles sejam filhos da desobediência.
These are dead men.
Esses são homens mortos.
But they are motivated by sinful desires.
Mas eles são motivados por desejos pecaminosos.
And by fleshly reasonings.
Por pensamentos carnais.
And these dead men.
E esses homens mortos.
Never break out of such corruption.
Nunca conseguem se libertar dessa corrupção.
They never break out of such willful independence.
Eles não conseguem se libertar dessa independência voluntariosa.
And they never break out of such slavery to sin and unrighteousness.
E eles nunca conseguem se libertar dessa escravidão do pecado e da injustiça.
And I say all this to say this.
E eu digo tudo isso para chegar a essa conclusão.
To encourage you.
Eu quero encorajar vocês.
You cannot resurrect or transform such dead men.
Você realmente não pode ressuscitar ou transformar estes homens mortos.
But God can.
Mas Deus pode.
The Spirit of the Lord is able.
O Espírito do Senhor é capaz.
And he will save some.
E ele salvará alguns.
The Lord's hand is not shortened that it cannot save.
A mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar.
Be encouraged.
Fique então encorajado.
The uncompromised gospel that you preach.
Aquele evangelho puro que você prega.
Is sufficient.
Ele é suficiente.
In fact, it is guaranteed to be successful.
Na verdade, está garantido que ele, o evangelho, será bem-sucedido.
So let's not try to make the gospel easier than it is.
Então não vamos transformar o nosso evangelho e fazê-lo mais fácil do que é.
Let's not cut corners.
Não vamos atalhar.
Let's not shave off the rough edges.
Não vamos cortar as pontas mais duras.
Let's not be ashamed of the gospel of Jesus Christ.
Não vamos ficar envergonhados do evangelho de Cristo.
Let's give it to them, brothers.
Vamos dar a eles, meus irmãos.
Give your fellow countrymen the pure gospel of Jesus Christ.
Vamos dar aos nossos compatriotas o evangelho puro de Jesus Cristo.
Give it to them in its native purity.
Dê este evangelho a eles na sua natureza mais pura.
And God the Spirit will bless it.
E Deus o Espírito vai abençoar.
Can you ever think of trying to transform such depraved sinners?
Você pode pensar desse grande alvo de transformar pessoas tão pecaminosas?
Such as we described last night.
Como nós descrevemos ontem à noite?
Can you transform them with a watered-down gospel?
Você acha que poderia transformar estes homens com um evangelho todo deformado?
No way.
Não há maneira.
Will you take your Bibles and turn to Romans chapter 7?
Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 7.
This text of Romans 7 and 8.
Este texto de Romanos 7 e 8,
actually, chapter 6 through 8,
na verdade, os capítulos 6 a 8,
have been become very precious to me.
Têm se tornado muito preciosos para mim.
I would like to examine these two chapters of 7 and 8.
Eu gostaria de examinar esses dois capítulos, 7 e 8,
as we go on through this week,
através nos estudos dessa semana.
Especially in the mornings to see the work of God's moral law.
Principalmente durante as manhãs, estudando o trabalho, a obra da lei moral de Deus.
I'm afraid there's not much preaching today about the law of God.
Eu acredito que não deve haver muita pregação hoje sobre a lei moral de Deus.
I'm not sure that people really understand its function.
Eu não tenho certeza que as pessoas realmente compreendem a função da lei.
Or its importance.
Ou a sua importância.
In fact, when people would ask me, "What are you preaching on at the conference?"
Quando as pessoas me perguntaram, "O que você vai pregar lá naquela conferência?"
I said, "The law of God."
Eu falei, "Eu vou pregar a lei de Deus."
And the response was,
e a resposta deles foi,
oh,
oh, bah,
ok,
ok.
They weren't sure that was really that exciting.
Eles acharam que realmente não era assim tão entusiástico.
But I believe when you understand it in its real function.
Mas eu creio que quando nós entendemos a função real da lei.
And in its real glory,
e a glória que existe,
you will be delighted and thrilled,
você vai ficar realmente entusiasmado e feliz,
as Paul says in verse 22,
como Paulo disse no versículo 22.
But I'm not starting there.
Mas eu não estou começando no versículo 22.
Let's read Romans 7, verses 7 through 13.
Vamos ler Romanos capítulo 7, versículos 7 a 13. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno.
If you're taking notes this morning,
se você está tomando notas nessa manhã,
I'm going to give you 7 points.
Nós teremos hoje 7 pontos.
The first point is this.
O primeiro ponto é este.
Paul is sharing with us.
Paulo está compartilhando conosco
his pre-conversion experience.
A sua experiência anterior à salvação.
What the law did to him before he was converted.
Ele está falando sobre o que a lei fez com ele antes que ele se convertesse.
In verses 7 through 13,
nesses versículos 7 a 13,
you notice that all the verbs are in the past tense.
Você nota que os verbos todos estão no tempo passado.
And then in verses 14 to 25,
mas nos versículos 14 a 25,
the whole conversation is in the present tense.
Toda a conversação está no tempo presente.
In verse 8,
no versículo 8, por exemplo,
he said the law produced in me.
Ele diz que a lei despertou em mim.
He said sin was dead.
Ele diz que o pecado estava morto.
In verse 9, I was alive.
No versículo 9 ele diz eu vivia.
Sin revived.
O pecado reviveu, ou reviveu o pecado.
I died.
Eu morri.
All of it's in the past tense.
Tudo isso no passado.
Verse 13.
No verso 13.
It was producing.
Ele diz causou-me a morte.
As opposed to verses 14 to 25.
Agora nos versos 14 a 25.
You see in verse 14.
No versículo 14.
He says I am carnal.
Ele diz eu sou carnal.
Verse 15.
No versículo 15.
What I am doing.
O que eu estou fazendo.
I do not understand.
Quer dizer, o meu modo de agir, eu não entendo.
Verse 22.
No versículo 22.
Right now I delight.
Ele diz, agora eu tenho prazer, eu tenho no presente.
Verse 23, I see.
No versículo 23, eu vejo.
Verse 24, I am.
No versículo 24, eu sou.
Verse 25, I serve.
No versículo 5, eu sou escravo.
And Paul is describing his own experience here.
Paulo está descrevendo a sua própria experiência aqui.
Verse 7 through 13.
Nos versículos 7 a 13.
What the law did to him before he was converted.
O que a lei fez com ele antes que ele se convertesse.
And then verses 14 to 25.
E nos versículos 14 a 25.
His relationship and attitude to the law after he was converted.
O seu relacionamento e atitude com a lei depois que ele se converteu.
And even at that very time that he was writing this book.
E no momento em que ele estava escrevendo esse livro, mesmo no momento que ele estava escrevendo.
And Paul's experience stands as representative.
E o que Paulo está escrevendo aqui, na verdade, representa
to all men who are renewed by the grace of God.
Representa o que acontece com todos os homens que são renovados pela lei de Deus.
The Puritans call this law work.
Os puritanos chamam isso de o trabalho da lei.
The second point.
O segundo ponto.
When talking about the law,
quando Paulo fala da lei,
Paul is referring to the Ten Commandments.
Paulo está se referindo aos 10 mandamentos.
Many people would ask, what law?
Algumas pessoas perguntariam, mas de que lei você está falando?
And it's very important to identify what law he's referring to.
É muito importante definirmos a que lei ele se refere.
And it's clear it is the Ten Commandments.
E é muito claro, ele está falando dos 10 mandamentos.
He says in chapter 7, verse 7.
No versículo 7 do capítulo 7, ele diz.
He refers to the tenth commandment.
Ele fala do 10º mandamento.
You shall not covet.
Tu não cobiçarás.
This law of the Ten Commandments,
essa lei dos 10 mandamentos,
is the law that Paul refers to in all of the book of Romans.
É a lei em que Paulo se refere a ela durante todo o livro de Romanos.
Really, only one time does he refer to the ceremonial law.
Na verdade, ele se refere à lei cerimonial uma vez.
In chapter 14, when he refers to days and meat.
No capítulo 14, quando ele fala sobre comer carne ou guardar datas.
And there he's saying that those restrictions don't apply anymore.
E lá ele diz que essas coisas não se aplicam mais a nós.
So the law that he refers to in all of the book,
mas a lei à qual ele se refere em todo o livro,
that applies to sinners before they're converted,
que se aplica aos pecadores antes da sua conversão,
and to the saints of God after they're converted,
e aos santos de Deus depois da sua conversão,
is none other than the moral law.
Não é nenhuma outra senão a lei moral.
The Ten Commandments.
Os 10 mandamentos.
Will you turn to Romans 1, verse 18?
Vocês abrirem a Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim: a ira do Senhor se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
It is important to understand ungodliness and unrighteousness.
É muito importante entendermos as palavras impiedade e perversão.
Because it is against those things that the wrath of God will come against.
Porque é contra essas coisas que a lei de Deus se levanta.
But there's no way to understand these words apart from the Ten Commandments.
Mas não há maneira de entender essas duas palavras sem compará-los com os 10 mandamentos.
The law of the Ten Commandments is foundational.
Os 10 mandamentos, a lei é fundamental.
It's a foundational statement on all sin and uncleanness.
É fundamental para compreendermos todos os pecados e toda impiedade.
Every trespass or sin,
qualquer delito, qualquer pecado,
springs from a deviation from the Ten Commandments.
Nasce de um desvio dos 10 mandamentos.
If you look at Romans 1, verses 20 to 32.
Se você olhar em Romanos capítulo 1, nos versículos 20 a 32.
Just take a moment to scan those verses.
Vamos tomar alguns segundos para que você dê uma olhada nesses versículos. Romanos 1, 20 a 32.
And you'll see every transgression that is listed there.
E você verá uma lista de todas essas transgressões.
You can trace back to a violation of the Ten Commandments.
Cada uma delas é uma violação dos 10 mandamentos.
And in verse 32, it is to those kind of transgressions.
E no versículo 32 diz que é para esses tipos de transgressão
that men will be rendered worthy of death.
É que o homem então fica digno de receber a morte.
Notice chapter 2 and verse 8.
Notem, por favor, na capítulo 2, versículo 8.
Whether a man is a Jew or a Gentile, doesn't matter.
E não importa se o homem é um judeu ou um gentio.
Those who do not obey the truth,
aqueles que desobedecem à verdade,
but rather obey unrighteousness,
e obedecem à injustiça,
will suffer the anger and wrath of God.
Sofrerão a ira e a indignação de Deus.
You see this word many times in the Bible.
Você vê essa palavra muitas vezes na Bíblia.
Righteousness.
A palavra justiça.
Or unrighteousness.
Ou a palavra injustiça.
If someone were to ask you, how do you define it?
Se alguém chegar para você e perguntar como você define o termo injustiça,
what would you say?
O que que você diria?
When people ask me, I use a illustration.
Quando as pessoas me perguntam, eu uso uma ilustração.
Of a plumb line.
A ilustração do prumo de pedreiro.
You know when you're building a wall with blocks?
Sabe quando você está construindo uma parede de tijolos?
And you want them to be straight up and down?
E você quer que aquela parede seja realmente não esteja na vertical?
You can take a string with a weight at the end of it.
Então você pega essa cordinha com um peso embaixo.
And you can hold it up against your wall.
E você pode então encostá-la na parede.
And you can see whether it's leaning to the left or to the right.
E você percebe se a parede está caindo para a esquerda ou para a direita.
But that string with the weight will give you a vertical line.
Mas aquele prumo com aquele peso embaixo vai te dar uma linha vertical perfeita.
It is a standard of righteousness.
Aquilo é o padrão de justiça.
And every deviation of that standard,
e qualquer desvio daquele padrão,
is unrighteousness.
É a injustiça.
So in chapter 2 verse 8.
Então no capítulo 2 versículo 8,
Paul refers to truth or unrighteousness.
Então ele faz uma comparação entre a verdade e a injustiça.
It's the same that he speaks of in 1 Corinthians 13:6.
É a mesma coisa que ele está falando em 1 Coríntios 13 versículo 6.
Where he says love does not rejoice in iniquity.
Ele diz o amor não se alegra com a injustiça.
But love rejoices in the truth.
Mas regozija-se na verdade.
The word iniquity means crooked.
Essa palavra injustiça significa totalmente torto.
It deviates from a straight path.
Desviado do caminho reto.
So the word righteousness means straight.
Então a palavra justiça significa exatamente reto.
In Romans 2 and verse 15.
Em Romanos 2 versículo 15.
This straight standard of God's righteousness.
Diz que essa norma da lei, esse padrão de Deus,
is written on the heart of every man at creation.
Está gravado nos corações de todos os homens desde a criação.
And by that standard,
e por causa ou baseado nesse padrão,
men's consciences are either accusing or excusing them for their behavior.
A consciência dos homens está acusando-os ou defendendo-os pelo seu comportamento.
The conscience of every man.
A consciência de cada homem
has some idea of what right and wrong is.
Tem alguma ideia do que é o certo e o que é o errado.
In Romans 3 and verse 9.
Em Romanos capítulo 3, versículo 9.
Paul concludes that all men are under sin.
Ele conclui de que todos os homens estão debaixo do pecado.
That means they are legally accountable for it.
Diz que ele então, isso significa que eles prestarão contas legalmente diante de Deus.
They are under the law's curse.
Eles estão debaixo da maldição da lei.
And they are morally incapable.
E eles estão moralmente incapazes.
They can do nothing to pay their sins debts.
Eles não podem fazer nada para pagar a sua dívida de pecado.
And they can do nothing to accomplish what the law requires.
Mas também não pode fazer nada para conseguir fazer o que a lei exige deles.
So that in chapter 3 verse 10,
então no capítulo 3 versículo 10,
Paul says there's none righteous.
E ele conclui, não há justo.
As we would hold the plumb line of God's standard against every man.
Ou seja, quando nós pegamos esse prumo do padrão de Deus e colocamos esse prumo em cada homem.
Every man has gone in a crooked way.
Todo homem estará meio torto.
In chapter 3 verse 12.
No capítulo 3 versículo 12.
There is none who does good.
Diz não há quem faça o bem.
In verse 19.
No versículo 19.
All men are guilty before God as lawbreakers.
Todo mundo é culpável diante de Deus porque quebram a lei.
In verse 20.
E no versículo 20.
This law, the moral law.
Essa lei, a lei moral.
The Ten Commandments.
Os 10 mandamentos.
Exposes sinful unrighteousness.
Expõe esse pecado e essa injustiça.
Now, why do I take the time to prove which law Paul is referring to?
Agora, por que que eu gastei esse tempo definindo a que lei ele está se referindo?
It is because that today in the church,
isso é porque hoje na igreja,
there is such a low view of the Ten Commandments.
Existe uma perspectiva, uma avaliação tão baixa da importância dessa lei.
Even pastors are teaching that that law is a thing of the past.
Até pastores estão ensinando de que essa lei refere-se apenas às coisas do passado.
They associate it only with Moses' administration.
Dizem que aquilo só se referia a Moisés e o tempo dele.
They say it's done away with the old commandment.
Ele diz esses 10 mandamentos já passaram e o pacto antigo passou.
And they say there's no place for it in the new covenant.
E eles dizem que não há lugar para os 10 mandamentos no novo pacto.
I will endeavor to prove exactly.
Mas eu me esforçarei para provar exatamente o contrário.
That this moral law, the Ten Commandments,
de que essa lei de Deus, os 10 mandamentos,
has a fundamental place in the new covenant.
Tem um lugar fundamental no novo pacto.
It is absolutely essential to our sanctification.
É absolutamente essencial para a nossa santificação.
And it has a crucial involvement in evangelism.
E tem um lugar realmente crucial para o nosso evangelismo.
Number 3.
Número 3.
In our text, Paul is vindicating the law of God.
Neste texto, Paulo está vindicando a lei de Deus.
Verse 7.
No versículo 7. Vamos ler. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás.
In other words, Paul is saying, I thank God for the law.
Em outras palavras, ele está dizendo, eu agradeço muito a Deus pela lei.
It did a wonderful thing in my heart.
A lei fez um trabalho maravilhoso no meu coração.
But it began with having a terrible effect.
Mas na verdade, a lei começa trazendo um efeito terrível para a sua vida.
He says something of that in verse 5.
Ele fala alguma coisa sobre isso no versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte.
It was only as the Holy Spirit applied this law,
quando o Espírito Santo aplicou essa lei
to his heart,
no seu coração,
that his sin became so real to him.
É que esse pecado, seu pecado, se tornou tão real para ele.
He became convicted.
Ele se tornou realmente convencido.
He became exposed.
Ele foi exposto.
He came under an indictment.
Ele se colocou debaixo da condenação.
He felt guilt.
Ele se sentiu culpado.
And shame.
E ele estava envergonhado.
And felt condemned.
E ele se sentiu absolutamente condenado.
This brought a misery to his soul.
Trouxe isso uma miséria muito grande para a sua alma.
A despair and a grief.
Um desespero, uma tristeza profunda.
It brought him right down low.
E trouxe ele para esse buraco negro.
It ruined all the good feelings that he had in his heart.
E ele acabou com todos aqueles sentimentos bons que ele ainda podia ter no seu coração.
The law did this.
A lei é que fez isso.
Is the law sin?
A lei por isso é pecado?
Is it evil?
A lei é má?
Paul says, certainly not.
Claro que não, certamente não.
He said it told me the truth about myself.
Ele diz, não, a lei falou a verdade a meu próprio respeito.
It showed me I'm a rebel.
Ela me mostrou que eu sou um rebelde.
I'm an unclean rag.
Eu sou como um tapete imundo.
A slave.
Eu sou um escravo.
A criminal.
Eu sou um criminoso.
A blasphemer.
Um blasfemador.
And when all the other philosophies,
e a todas as outras filosofias,
and all the other people,
em todas as outras pessoas,
were patting me on the back and saying, "You're good."
Estão realmente batendo nas minhas costas dizendo, "Puxa, Paulo, como você é bom."
And even Paul's own interpretation of the law,
e na verdade a própria interpretação de Paulo da lei,
brought him security and fulfillment.
Trouxe um certo sentido de realização, se sentia bem.
A right interpretation of the law brought him low.
Mas quando ele interpretou corretamente a lei, ele se sentiu totalmente depravado. Então vejam, a lei de Deus é a maneira de Deus de revelar o nosso pecado.
We saw that in chapter 3, verse 20.
Nós vemos isso no capítulo 3, versículo 20.
It's by the law that we have a knowledge of sin.
A última linha é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado.
You cannot define sin apart from the Ten Commandments.
Você não pode até mesmo definir o pecado à parte dos Dez Mandamentos.
You can't define righteousness apart from the Ten Commandments.
Você não pode definir a justiça à parte dos Dez Mandamentos.
You can't appreciate the judgment of God apart from the Ten Commandments.
Você não pode nem apreciar o julgamento de Deus sem os Dez Mandamentos.
And Jesus said that the Holy Spirit would come.
E Jesus disse que quando o Espírito viesse,
and convict the world of sin, righteousness and judgment.
Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
So Paul was vindicating the law of God.
Paulo então está vindicando a lei de Deus.
Fourth.
Quarto ponto.
Paul shows that a person can know the Ten Commandments.
Paulo mostra que a pessoa pode conhecer os mandamentos
and yet not know the Ten Commandments.
E ainda não conhecê-los.
Paul knew the Ten Commandments frontwards and backwards.
Paulo conhecia os Dez Mandamentos de trás para frente, de frente para trás.
He was a Pharisee of Pharisees.
Ele era fariseu dos fariseus.
Concerning zeal for God, there was none better than Paul.
Com respeito a zelo por Deus, não havia ninguém melhor do que Paulo.
And he said concerning the law,
e ele diz, com respeito à lei,
I saw myself as blameless.
Eu era inculpável.
Paul had a lifetime of misinterpreting.
Mas Paulo tinha uma vida toda na qual ele interpretou incorretamente a lei.
And of misapplying the law of God.
E ele também aplicou erradamente a lei de Deus.
He knew the law so well.
Ele conhecia a lei tão bem.
But he never really understood.
Mas ele realmente nunca entendeu
how far-reaching the commandments really were.
Quão profundamente aqueles dez mandamentos poderiam alcançá-lo.
How broad they are.
Ele não entendeu quão abrangente eles eram.
How strict they are.
Quão sérios eles eram.
How many minute ways.
E quantas maneiras pequenas poderiam ser usadas
that these Ten Commandments can be broken every single day.
Para quebrar os mandamentos todos os dias.
This was a self-righteous Pharisee.
Esse era um fariseu que se sentia auto-justificado.
And he enjoyed the law of God.
E ele ficava muito feliz com a lei de Deus.
But according to his interpretation of it.
Mas de acordo com a sua interpretação dessa lei.
He saw himself as keeping it perfectly.
Ele achava que estava guardando a lei perfeitamente.
How could Paul have been so deceived?
Como que Paulo foi tão enganado?
Well, one reason was,
bom, uma razão era,
he never paid much attention to the tenth commandment.
Porque ele nunca prestou muita atenção ao décimo mandamento.
He could externalize all the other commandments.
Porque todos os outros poderiam ter aplicações apenas externas.
He had never murdered anybody with a gun or a knife.
Porque ele nunca, por exemplo, matou alguém com um revólver ou uma faca.
He had never committed adultery physically with another woman.
Ele nunca adulterou com uma outra mulher fisicamente.
But what do you do with the tenth commandment?
Mas o que ele faz com o décimo mandamento?
It's a very internal application.
É um mandamento que tem uma aplicação bastante interna.
Paul says, I didn't know what coveting was.
Ele diz, eu não sabia o que cobiçar era.
I didn't know what lust was.
Eu não sabia o que era cobiça.
Until God the Spirit made it clear to my heart.
Até que o Espírito de Deus tornou esse mandamento claro para o meu coração.
That even the desire for what God forbids is sinful.
De que até o desejo daquilo que Deus proíbe é errado.
The very first stages of my thoughts.
Os primeiros estágios do meu pensamento.
The very lowest degree of my desires.
O grau mais profundo dos meus desejos.
Can be sinful.
Podem ser pecaminosos.
My desires don't have to be inordinate or excessive.
Os meus desejos não precisam extrapolar ou ser muito grandes.
They just need to be on the wrong object.
Eles precisam apenas estar se referindo à coisa errada, ao objeto errado.
Let me share with you.
Deixe-me compartilhar com você.
The catechism question of Charles Spurgeon's catechism.
Algumas perguntas do catecismo que foi escrito por Spurgeon.
He asked the question, what is the tenth commandment?
Ele faz a pergunta, o que é o décimo mandamento?
You'll find it in Exodus 20, verse 17.
E nós encontramos esse mandamento em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Onde está escrito, Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo.
This is the tenth commandment.
Esse é o décimo mandamento.
But the next question of his catechism is
Mas
this.
A próxima pergunta no seu catecismo é a seguinte.
What is forbidden in the tenth commandment?
O que é proibido realmente no décimo mandamento?
And the answer is,
e a resposta é...
The tenth commandment forbids
o décimo mandamento proíbe
all discontentment with our own estate,
o todo o descontentamento com o nosso próprio estado,
envying or grieving at the good of our neighbor,
a inveja ou a tristeza com as coisas boas do nosso vizinho,
and all inordinate motions and affections,
e todas as moções e afeições desordenadas
to anything that is his,
na direção de qualquer coisa que pertença a ele.
So we are forbidden to desire anything that belongs to our neighbor.
Então nós somos proibidos aqui de desejar qualquer coisa que pertença ao nosso vizinho.
His business.
No seu negócio,
his job,
o seu emprego,
his income,
o seu salário,
his authority,
a sua autoridade,
his goods,
as suas coisas,
his wife,
a sua esposa,
his daughter,
a sua filha,
anything that belongs to our neighbor,
qualquer coisa que pertence ao nosso vizinho.
When we look and see his setup in life,
quando nós vemos a sua vida e o que ele tem,
his house,
a sua casa,
his car,
o seu carro,
his property,
as suas propriedades,
any affection,
qualquer coisa,
any desire,
qualquer afeição ou desejo,
no matter how small,
não importa quão pequeno ele seja,
of coveting that which belongs to him,
mas estamos cobiçando o que pertence a ele.
It might be looking through the advertisements of a magazine.
Às vezes isso acontece, por exemplo, olhando uma revista e a propaganda que está ali.
It might be walking through a store,
ou talvez passando na frente de uma loja,
where there's any desire of coveting.
E se existe qualquer desejo em nós de cobiça,
any thought of discontentment with what God has given you in your life,
um mínimo pensamento de descontentamento com aquilo que Deus nos deu nesta vida,
to see our neighbor's gifts displayed in the church,
quando, por exemplo, cobiçamos os dons de um outro irmão na igreja,
and wish that we could be him and not us,
e nós lamentamos que é ele que tem esse dom e não eu,
wish that we could be an eye and not an ear in the body,
e nós reclamamos de que eu sou um olho e gostaria de ser um ouvido no olho, no corpo.
Or wish that we could be a hand instead of a foot in the church.
Gostaria tanto de ser a mão e não um pé no corpo de Cristo.
Any desire after that at all is sin.
Qualquer desejo de cobiça é pecado.
This commandment requires us to be content.
Esse mandamento exige de nós que nós sejamos pessoas contentes
with what God wants us to have.
Com aquilo que Deus nos dá.
What God has given us.
O que é que Deus tem nos dado?
Our job.
Deus tem nos dado o nosso emprego,
our marriage,
o nosso casamento,
our income,
o nosso salário,
our possessions,
as coisas que temos,
our popularity,
a nossa popularidade,
our esteem in the community and in the church,
a receptividade que temos na comunidade ou na igreja.
Now the rich young ruler had the same problem.
Vocês lembram a história do jovem rico? Ele tinha o mesmo problema.
He came to Jesus one time.
Ele veio a Jesus uma certa vez.
And he says, "What can I do to have eternal life?"
Ele disse: "Oh, Senhor, o que posso fazer para ter a vida eterna?"
I want to go to heaven. How do I get there?
Eu quero ir para o céu. Como é que eu chego lá?
Jesus said, "You know the commandments."
Ele disse: "Ah, você sabe os mandamentos."
Don't kill.
Não mate, não matarás.
Don't commit adultery.
Não adulterarás.
Don't steal.
Não roubarás.
Don't lie.
Não mentirás.
And the rich young ruler said,
e esse jovem rico disse,
I've kept all these from the time I've been
young.
Ah,
eu tenho guardado todos os mandamentos desde a minha juventude.
I've passed that test. What else do I do?
Eu já passei esse teste. O que mais agora eu tenho que fazer?
I'm ready.
Eu estou pronto.
Jesus said, okay.
Jesus disse, ok.
Go and sell everything that you have.
Então vai e venda tudo que você tem.
Give it to the poor and come and follow me.
Dê ao pobre, depois vem e me siga.
And all of a sudden, his smug smile of content of joy.
E de repente toda aquela máscara sorridente de alegria
fell.
Caiu.
Because he had great possessions.
Porque ele tinha muitas propriedades.
Jesus laid a heavy obligation on him, didn't he?
Jesus colocou um peso bem pesado em cima dele, não?
But what was this master soul winner doing?
Agora, o que é que Jesus fez aqui? O que esse homem estava fazendo?
He was applying the law of God to this man's heart.
Jesus estava aplicando a lei de Deus ao coração deste homem.
Now this man would have been glad to pray the sinner's prayer.
Esse homem estaria muito feliz em fazer uma oração de arrependimento.
He would have been glad to walk forward in an altar call.
Ele gostaria de levantar a mão e descer aqui na frente e aceitar Jesus.
He would have been glad to confess Jesus publicly before men.
Ah, ele confessaria Jesus publicamente diante de todos.
But Jesus was not content with that.
Mas Jesus não estava satisfeito com aquilo.
He wanted the man's heart.
Ele queria o coração daquele homem.
And he was applying the 10th commandment to this man.
Então Jesus aplicou o 10º mandamento à vida deste homem.
And it took the effect.
E então o efeito daquele mandamento.
In the same way that it did in the Apostle Paul's unregenerate heart.
Foi o mesmo efeito que aconteceu no coração de Paulo quando ainda não era regenerado.
Number 5.
Número 5.
Paul describes how the depravity of our inner corruptions.
Paulo descreve como que a depravação da nossa corrupção interna.
I'll say that again. Paul describes how the depravity of our inner corruptions.
Vamos repetir. Paulo descreve como a depravação da nossa corrupção interna
lies dormant in the heart of the self-righteous.
Está dormente no coração do homem que se auto-justifica.
What do I mean?
O que eu quero dizer com isso?
Verse 8.
Versículo 8.
He says, apart from the law, sin was dead.
Ele disse que a parte da lei, o pecado estava morto.
It was there, but it was dead.
O pecado estava lá, mas estava morto.
In verse 9.
No versículo 9. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri.
Before God's Spirit applied to the law to my heart.
Antes que o Espírito de Deus aplicasse a lei de Deus ao meu coração,
in such a way that would bring me to repentance and faith,
de tal maneira que me trouxesse arrependimento e fé,
my sin was there, but it was dead.
O meu pecado estava lá, mas estava morto.
My sin was there, but and I was alive.
Meu pecado estava lá, mas eu me sentia vivo.
He meant I felt good about myself.
Na verdade, eu me sentia muito bem a respeito de mim mesmo.
My sin was there, but dead.
Meu pecado estava lá, mas morto.
He means my heart was full of sin.
Então ele está querendo dizer, meu coração estava cheio de pecado.
But it was lying there still.
Mas estava lá dormindo, quietinho.
Unnoticed.
Era impossível notá-lo.
Undiscerned.
Não podíamos discerni-lo.
Unperturbed.
Não perturbado.
Inactive.
Não estava ativo.
He had a sleeping monster in his own heart and he didn't even know it.
Ele tinha um monstro dormindo no seu coração e ele não sabia disso.
It's like people that have the AIDS virus.
É como aquela pessoa que tem o vírus da AIDS.
They can have it and not know it.
Eles podem ter esse vírus e não sabê-lo.
But it's gonna kill them.
Mas vai matá-lo.
They feel fine.
Eles estão se sentindo bem.
But it won't be long before they're dead.
Mas não levará muito tempo até que eles estejam mortos.
Hear the words of a Puritan man.
Aqui estão as palavras de um homem puritano.
His name is George Downing.
Seu nome é George Downing. E diz assim, a pregação da lei não nos faz mais pecaminosos, mas revela em nós aqueles pecados que antes nós não discernimos. Da mesma forma como o sol brilha sobre um lugar imundo, não o faz, que ao brilhar sobre um lugar imundo, não o faz mais imundo, mas apenas o torna manifesto a imundice que não poderia ser visto no escuro.
So the law does not make us more sinful.
Então, a lei não nos faz mais pecaminosos.
It simply reveals those sins that we didn't know were there.
Apenas revela os pecados que nós não sabíamos que estavam lá.
In verse 9, Paul says, I was alive.
No versículo 9, ele diz, eu vivia.
I was at ease.
Eu estava tranquilão.
I felt secure.
Eu estava sentindo-me seguro.
I was full of hope and confidence.
Eu estava com grande esperança e confiança própria.
No fear of punishment.
Não estava com medo de ser punido.
No conviction of sin.
Não estava convencido do meu pecado.
If anybody has a chance for heaven, it's me.
Se alguém realmente pode ter uma chance para entrar no céu, isso sou eu.
After all, look at the church.
Dá uma olhada nessa igreja.
It's full of hypocrites.
Está cheia de hipócritas.
Look at the television preachers.
Dá uma olhada nesses pregadores na televisão.
I'm really better than them anyway.
Eu sou muito melhor do que eles de qualquer forma.
And while you're busy comparing yourself to other people,
e quando você gasta todo esse tempo se comparando com as outras pessoas,
your heart is full of pollution.
O seu coração está cheio de poluição.
And rebellion against God.
E rebelião contra Deus.
You just don't know it.
Você apenas não o sabe.
You look at your heart and your life,
você olha para o seu coração, para a sua vida,
and you comfort yourself.
E você até se conforta.
You assure yourself.
Você dá a segurança para si mesmo.
God looks at your heart,
mas Deus olha para o seu coração,
and he sees a heart full of unlawful desires.
E ele vê aquele coração cheio de desejos ilegais.
And his position then toward you,
e então a sua disposição, a disposição dele contra você,
is a settled anger.
É uma ira muito grande.
Wrath.
É a ira de Deus.
And you stand under his judgment.
E você está debaixo do julgamento de Deus.
And you don't even know it.
E você nem mesmo sabe disso.
This kind of preaching is unwelcome today.
Esse tipo de pregação não é muito bem-vinda hoje em dia.
People do not want to think of themselves in this light.
As pessoas não gostam de pensar sobre elas mesmas deste jeito.
That's why some people won't go to the doctor.
É por isso que as pessoas não procuram, por exemplo, um médico.
He might tell them something's wrong with them.
Porque o médico pode dizer que tem alguma coisa errada com elas.
Are you like that?
Você é parecido com esse tipo de pessoa?
I hope not.
Eu espero que não.
I hope you can come to next year's FIEL conference.
Eu espero que você ainda até consiga vir na próxima conferência da FIEL.
If you're having trouble, go to the doctor.
Se você tem realmente algum problema em ir buscar um médico.
Número 6.
Número 6.
I think he's enjoying the preaching.
Eu estou gostando da pregação. Ele está gostando. Eu. Obrigado pelo.
Either that or he's wondering if he should go to the doctor.
Número 6.
Number 6. Paul displays for us.
Deus, Paulo mostra aqui
the powerful effect of the commandment.
O efeito poderoso dos mandamentos.
As it works a saving work in his heart.
De como eles, os mandamentos, fazem uma obra de salvação no seu coração.
This powerful effect.
Esse efeito poderoso
is a five-fold effect.
Tem cinco facetas, são cinco efeitos.
The first effect is this.
O primeiro efeito é esse.
Sin was revived.
O pecado foi revivido.
The law came to him with new power.
A lei chegou a ele com um novo poder.
With light and power as never before.
Com um grande poder como nunca antes.
It exposed the sin and it came to life.
Ele expôs o pecado de Paulo. O pecado reviveu.
And it became active.
E aquele pecado se tornou ativo.
It was unperturbed, but now it's agitated.
Não, ele estava não perturbado, mas agora está agitado.
It began to stir in his heart.
Começou a mexer no seu coração.
With some turbulent motions.
Havia uma turbulência muito grande.
These sinful passions that he never knew were there.
Essas paixões, ele nem sabia que elas existiam lá no seu coração.
Were being aroused.
Mas agora estão se levantando.
The volcano began to have rumblings.
Aquele vulcão, o vulcão começou a grunhir.
John Bunyan describes this effect of the law.
John Bunyan descreve esse efeito da lei.
In Pilgrim's Progress.
Naquele livro Progresso do peregrino.
Do you remember reading about how Pilgrim went to the interpreter's house?
Você lembra daquela história quando o peregrino entrou na casa do intérprete?
And he was taken to a number of rooms.
E ele foi levado para diferentes quartos.
And one room that he went into,
e um dos quartos onde ele foi,
there was a young girl there.
Existia uma moça ali, uma jovem.
She had a broom.
E ela tinha uma vassoura.
Until she began sweeping, the room looked fine.
E antes que ela começasse a varrer aquela sala, a sala parecia ótima.
And you could walk through the room and you can enjoy it.
E você podia até caminhar na sala e gostar dela.
But Bunyan said she began to sweep.
Mas aí Bunyan diz que ela começou a varrer a sala.
And as she began to sweep,
e quando ela começou a varrer,
the dust began to rise.
Aquela poeira começou a se levantar.
And it brought a choking effect.
E aquilo produziu uma tosse.
And the evangelist, or the interpreter, said this.
E o intérprete disse:
This is a picture of the work of the law in the heart of an unbeliever.
Esse é uma figura de como que a lei trabalha no coração do descrente.
When the Holy Spirit takes the broom of God's law,
quando o Espírito Santo pega a vassoura da lei de Deus,
and begins to sweep in your heart,
e começa a varrer o seu coração,
it brings this choking effect.
Tem esse efeito de tosse.
Think of the sinner's heart as a bucket of water.
Pense no coração do pecador como uma vasilha com água.
And in this bucket of water, there's several inches of dirt and mud at the bottom.
E nesse balde com água existe lá no fundo um monte de areia.
But when you're looking at it, it looks fine.
Mas quando você está olhando assim, parece ótimo.
The water looks clean enough to even drink.
A água parece tão limpa que dá até para beber.
But all that mud is down there.
Mas aquela lama está toda lá, aquele lodo está lá embaixo. Mas se você pegar um pedaço de pau e começar a mexer aquilo,
what would happen to all that clean looking water?
O que vai acontecer com aquela água tão transparente?
That's what the Holy Spirit does in a sinner's heart.
Isso é o que o Espírito Santo faz no coração do pecador.
He takes the Ten Commandments.
Ele pega os 10 mandamentos.
And he begins to stir in the bucket of your heart.
E começa a mexer ali naquele balde do seu coração.
And all the sludge and sin of your soul.
E de repente toda aquela pecaminosidade do seu coração
begins to rise and muddy all of your soul.
Começa é crescer e elamear todo o seu coração.
The law discovers this hidden substance within us.
A law descobre aquela substância mais escondida dentro de nós.
And that's what Paul means when he says sin revived.
E é isso que Paulo quer dizer quando disse que o pecado foi revivido.
The second effect.
O segundo efeito.
The law produced all kinds of evil desires in him.
A Ló produziu todo. A lei produziu todos os tipos de desejos maus dentro de Paulo.
I'm not going to ask what happened there.
I just start in English.
Okay. Oh, I didn't know. The law produced all kinds of evil desires in him.
A lei produziu todo tipo de desejos maus dentro dele.
I've never enjoyed a conference so much.
Olha, eu nunca gostei tanto de uma conferência.
The law brought up all manner of evil passions in his soul.
Essa lei trouxe todo tipo de paixões malignas no seu coração.
Would you read verse 8?
Vamos ler o versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado.
You see, the arousing of this sleeping giant of sin in Paul's heart.
Vejam bem, esse gigante adormecido dentro do coração de Paulo, quando ele foi despertado,
was not the only effect.
Não foi o único efeito do seu coração.
It produced a wide variety of lust within him.
Ele produziu também uma variedade tremenda de concupiscência dentro do seu coração.
The activity of one lust produced another lust.
A atividade de uma cobiça produziu outras cobiças.
Paul didn't have any idea.
Paulo não tinha nem a mínima ideia
de
quantas são as maneiras pelas quais você pode ter desejos pecaminosos.
In verse 9, the commandment came.
No versículo 9 diz que a lei veio.
And God came to this Pharisee and pushed just the right button.
E lá naquele caso desse, e aí nesse fariseu Paulo, Deus veio e apertou o botão certo.
It may have been applied in this way.
E pode ser aplicado da seguinte forma.
You self-righteous Pharisee,
você fariseu que se acha tão justificado,
you shall not desire the praise of men.
Você mostre a ausência de cobiça no seu coração de ser louvado pelos homens.
For your dedication to Phariseeism.
E a sua dedicação ao farisaísmo.
And it finally took that kind of restraint from the law.
Entendi. Ele tomou então essa restrição da lei.
For this sleeping corruption to come to life.
E ele usou essa restrição da lei para trazer à vida aquela corrupção interna que ele tinha.
And Paul rebelled and said, I will be praised.
E Paulo então se rebelou e disse, não, eu serei louvado.
I will be acknowledged.
As pessoas me reconhecerão.
I will be seen.
Eu vou ser visto.
I will be recognized.
Eu serei reconhecido.
I deserve that promotion more than this guy.
Eu mereço essa promoção mais do que aquele outro sujeito.
Why should that man have more things than I have?
Por que que ele tem que ter mais coisas do que eu?
I want the praise of men.
Eu quero ser louvado pelos homens.
I don't want to have to submit to authority.
Eu não quero me submeter às autoridades.
Why should I have to give so much for so little?
Por que que eu tenho que dar tanto de mim mesmo para receber tão pouco?
And the commandment kept coming.
E aquele mandamento continuou vindo.
And kept coming.
Continuou vindo.
And Paul's sin kept rebelling.
E aquele pecado de Paulo continuou se rebelando.
More and more, sin was aroused and discovered.
Mais e mais esses pecados foram se levantando dentro dele.
And every area of Paul's life yielded another type of sinful desire.
E em cada área de sua vida ele foi descobrindo novas cobiças.
You see, it's not the preaching of the curse of the law that gets some sinners.
Não é a pregação da maldição da lei que realmente transforma as pessoas.
But rather, the restraints of the law.
Mas as restrições da lei.
When John the Baptist spoke to Herod,
quando João Batista falou com Herodes,
he said, you shall not have your brother's wife.
Ele disse, você não pode ter a mulher do teu irmão.
And he was angry.
E ele estava furioso.
God said to Adam and Eve,
ele disse também para Adão e Eva,
you shall not have the, of that tree of the garden.
Você não pode comer aquela árvore lá no centro do jardim.
When your child says to you, I want to do this.
Quando a sua criança diz assim para você, ah, pai, eu quero fazer isso.
And you say no.
E você diz, não.
You see what happens to them.
Você já viu o que acontece com eles?
See the look on their face.
Você já olhou na sua cara?
See the attitude of their hearts.
Já percebeu a atitude do seu coração?
Prohibition inflames rebellion.
A proibição inflama a rebelião interna.
It excites cravings for the thing that's prohibited.
Ele excita mais e mais desejos por aquilo que está sendo proibido.
And you more eagerly desire it than ever before.
E você deseja aquilo com muito mais força do que desejava antes.
And this is a crucial aspect in raising children.
E esse é um aspecto crucial quando você está, por exemplo, criando filhos.
This thing you see in your children must be dealt with.
Essas coisas que você está vendo no coração do seu filho precisam ser tratadas.
Your children are not to be pampered or bribed.
O seu filho não deve ser comprado ou enganado.
The spirit of defiance must be crushed.
Esse espírito de rebelião precisa ser punido.
My philosophy is this.
A minha filosofia é a seguinte.
With children,
com crianças,
my children,
as minhas crianças,
speak softly,
fale suavemente,
speak once.
E fale apenas uma vez.
Speak softly,
fale suavemente,
speak once.
Fale apenas uma vez.
And deal with that rebellion when they are young.
E trate com aquela rebelião no seu coração enquanto eles ainda são bem jovens.
The third effect of the commandment.
O terceiro efeito dos mandamentos.
It wakes us up to how deceived we've been.
O mandamento mostra quão enganados nós estávamos.
Verse 11.
No versículo 11, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou.
Now Paul finds himself at odds with the law of God.
Agora Paulo está realmente se percebendo que ele está desobedecendo a lei de Deus.
He finds himself rebelling against it.
Ele está percebendo que ele está rebelde para com a lei de Deus.
He loses his security and confidence.
E de repente ele perde a sua segurança, a sua confiança.
He had this presumed right standing with God, and now it's gone.
Ele presumia que ele estava muito bem com Deus, mas agora isso desapareceu.
What happened? Things were going so well.
O que aconteceu? As coisas estavam indo tão bem.
His sin had led him to believe that everything was all right.
O seu pecado estava fazendo-o crer que estava tudo bem.
But it was not all right.
Mas não estava bem.
It led him to expect one thing.
E isso o levou a esperar uma coisa.
And he received another.
Mas ele recebeu outra.
And this is the law's operation on a sinner's heart.
E essa é uma das operações da lei no coração do pecador.
It stripped him of all vain confidence in himself.
A lei corta toda essa autoconfiança sem base.
It destroyed all of his hopes.
Destrói todas as esperanças do pecador.
He had looked to the law for holiness.
Ele olhou para a lei procurando santidade.
But now he saw only his sin.
Mas agora ele enxergou apenas o seu pecado.
He looked to it for happiness.
Ele procurou a lei para achar felicidade.
And it brought him misery.
Mas ele encontrou apenas miséria.
He was confounded and disillusioned.
E ele estava então desilusionado e arrependido.
The fourth effect.
E aí vem o quarto efeito.
The law magnified the sinfulness of his sin.
A lei aumentou a pecaminosidade do seu pecado.
Verse 13.
Versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno.
God makes us to see our sin as he sees it.
Deus nos ajuda a ver o nosso próprio pecado como ele, Deus, o vê.
And to God, our sin is highly offensive.
E diante de Deus, o nosso pecado é altamente ofensivo.
He shows us how black and dirty it is.
Ele mostra para nós quão sujo é o nosso pecado.
How dreadful and destructive it is.
Como ele é mortal e ele é destrutivo.
How powerful and deeply entrenched it is.
Como ele é poderoso e está enraizado profundamente em nós.
How varied and multifaceted it is.
Como ele é variado e cheio de facetas múltiplas.
It makes us to see the strictness of God's character.
Ele nos ajuda a ver como o caráter de Deus é estrito.
And the holiness of his standard.
E como o padrão de Deus é tão santo.
It makes us realize he will not overlook sin.
E isso nos faz perceber de que Deus não vai passar por cima do pecado.
It's a serious matter.
É um assunto muito sério para Deus.
And the fifth effect.
E o quinto efeito.
The law brought Paul to a state of death.
A lei trouxe a Paulo o estado de morte.
Verse 9,
no versículo 9,
sin revived and I died.
Quando o preceito veio e reviveu o pecado, eu morri.
Verse 10, the law brought death.
No versículo 10, a lei se me tornou em morte.
Verse 11,
no versículo 11,
my sin,
meu pecado,
by the commandment,
por causa do mandamento,
deceived me and killed me.
Me enganou e me matou.
In verse 13,
no versículo 13,
the law became death to me.
A lei se tornou morte para mim.
It produced death in me.
E causou-me a morte.
All his security left him.
Toda a sua segurança acabou.
And now he was bowed down under the penalty.
E agora ele estava ajoelhado e amassado diante da punição.
And the power of his sin.
E o poder do seu próprio pecado.
His mouth was stopped.
A sua boca parou de falar.
And he became guilty before God.
E ele se tornou então totalmente pecaminoso diante de Deus e culpado diante de Deus.
I'm a dead sinner that deserves to die the worst death.
Ele concluiu: eu sou um pecador que merece a pior das mortes.
I deserve to die and be tormented in God's judgment forever.
Eu mereço morrer e ser atormentado diante do julgamento de Deus.
And the last point of
E o último ponto,
this morning,
o sétimo ponto dessa manhã,
Paul closes this section in verse 12,
Paulo termina a sua sessão
again by vindicating the law.
De novo reivindicando a lei.
Verse 12.
Versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom.
The fault for this guilt and misery.
Excuse me.
The fault. A razão
porque Paulo sentiu essa culpa e essa miséria. Não era a culpa da lei, a culpa estava nele.
For the law is holy.
Porque a lei é santa.
It is just.
É justa.
It is good.
Ela é boa.
It is holy in that it reflects the purity and excellence of God.
Ela é santa porque ela reflete a pureza de Deus.
It's just in that it reflects the equity of God.
E ela é justa porque ela reflete aquela perfeição de Deus.
It demands nothing of us that's unreasonable.
Ela não exige de nós qualquer coisa que não é razoável.
It's perfectly fair.
Está totalmente justa.
And it's also good.
E ela é muito boa.
It reflects the goodness of God.
Porque ela reflete a bondade de Deus.
It was intended for man's well-being.
Ela foi escrita para produzir o bem para os homens.
It's powerless to save.
Ela não tem poder para salvar.
It's powerless to sanctify.
Ela não tem poder para santificar.
But still, it's the best thing we could ever live for.
Mas na verdade ainda é a melhor coisa pela qual nós devemos viver.
It reflects the character of God.
Ela reflete o caráter de Deus.
It's a transcript of His perfections.
É uma transcrição das suas perfeições.
It bears the very imprint of God.
É como se fosse as impressões digitais de Deus.
No wonder a Christian Paul could say.
Ele diz: ninguém é um cristão, Paulo podia dizer.
I delight in this law.
Ninguém pode ser um cristão e não estar realmente feliz com a lei de Deus.
It shows me the wonder of my God.
Porque a lei mostra quão maravilhoso é meu Deus.
I would encourage you to study the Ten Commandments.
Eu gostaria de encorajar vocês a estudar os 10 mandamentos.
And see how that it can make you a more effective evangelist.
E ver como que esses 10 mandamentos podem torná-lo um melhor evangelista.
If you will ever win men to Christ,
se você vai realmente ganhar pessoas para Cristo,
you must show them how much they need Christ.
Você precisa mostrar a eles o quanto eles precisam de Cristo.
And may God help us to do that.
E que Deus nos ajude a fazer isso.
To him be glory.
Para ele, a ele seja toda a glória.
Amen.
Amém.